Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído.
Voltando no segundo bloco aqui com Vamos à Luta, direto da Rádio Cultura. Essa música é uma música chilena, música... Como é que é o nome dessa música? Fala aí, Ivo.
E Vivan los Estudiantes, de Violeta Parra, que eu dedico a todos os estudantes, não só do curso de Direito, mas de todos os cursos que estão nos ouvindo, porque vamos fazer o lançamento do nosso movimento exatamente na Universidade Federal do Paraná, na terça-feira, dia 2 de agosto, às 19 horas, no Salão Nobre.
Então vamos escutar mais um pouco dessa aqui. Aumenta o som aí, Miguel. Vamos escutar mais um pouco.
Cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura.
É só através da juventude, porque o novo sempre vem, senhoras e senhores. E o futuro está aí. Mas como dizia Ivo, dia 2, o que, que vai ter dia 2? Explica para o povo, explica para essa população, explica para todo mundo que está ouvindo a gente nos 31 municípios onde chega a Mais Livre de Todas.
Nós só estamos aqui porque viemos aqui há 2 meses atrás com o companheiro Guilherme Estrela, de 84 anos. Geólogo, descobridor do pré-sal, chefe da equipe que descobriu, e ele nos colocou um vírusinho. Poxa, vamos fazer um movimento nacional pela soberania, porque isso está indo embora. Então, a exemplo do que está acontecendo com a questão da democracia, o manifesto pela democracia, que está sendo assinado pelas federações de patrões, federações de empregadores, federações, dizem que até a Febraban vai assinar, né? Isso não está mais uma coisa da esquerda só, né? A luta pela democracia, ela interessa a toda a sociedade, exceção de quem quer que o país perca a soberania para eles serem os soberanos, né? Esse movimento nosso, ele vai em torno, mais além um pouquinho, ele vai na questão da soberania. Ele quer propor que a soberania seja resgatada, né? E isso vai ter que ser um movimento tão nacional quanto o pela democracia. O nosso manifesto está na nossa página, né? A nossa página www.move defesa soberania nacional. E esse manifesto nosso, que está na página, vai ser assinado também. Nós também vamos querer colocar ele para assinatura, assim como esse. Esse da democracia já chegou hoje, acho que é terceiro dia, chegou a 400 mil assinaturas. Uau. 400 mil pessoas se deram ao trabalho de assinar esse manifesto. Nós todos também assinamos. Só que nós vamos fazer esse movimento soberania... Ele irá ao Brasil todo. Estamos trazendo 3 expoentes dessa luta. O primeiro é o Beto Almeida, querido companheiro Beto Almeida, que esteve aqui no Paraná há muito tempo, tinha o programa Brasil Nação, na TV Educativa. Estamos trazendo o professor Gilberto Bercovici, que é professor titular de Direito Administrativo da USP. E estamos trazendo o paranaense, querido jornalista e escritor, José Augusto Ribeiro. O grande Zé Augusto Ribeiro,
meu grande amigo.
Vai estar conosco também, 84 anos também. Essa idade é boa, né? O Estrela também, 84. E tem gente que diz que velho não presta, que velho...
Genialidade.
É, né? E ele é o autor, nada mais nada menos, aquele, vários livros, entre eles o A Era Vargas. Então ele é, ele é uma... Ele era o âncora da, da Rádio Bandeirantes, lembra?
Muitos anos na Rede Globo também, na Rádio Globo, no jornal, acho que foi uns mais de 20 anos no editorial, chefe da redação da Globo.
Então nós queríamos convidar, estamos aqui para convidar todos vocês que estão nos ouvindo a ou irem no salão, que conhecem já o Salão Nobre do curso de Direito, era muito bom vocês irem conhecer. Quem não conhece, fica ali na Santos Andrade, né? É um lugar muito interessante, muito tradicional da cidade, da universidade. Muitos nomes famosos passaram por aquele auditório. Então aqui esse convite muito intenso para vocês. Vamos até deixar depois uns lembretes aí na rádio. Vamos deixar,
sem dúvida.
É dia 2 às 19 horas, por favor.
Então, dia 2, 19 horas, lá no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Santos Andrade, fica no segundo andar, tá? Você entra ali naquele prédio histórico, que tem ali na Praça Santos Andrade, você vai no segundo andar, entra no elevador, segundo andar, não tem erro.
Tranquilo. Mas eu tô em Almirante Tamandaré, eu tô aqui para Ulisses Guimarães, estou longe demais. Vai ter no canal do CAS, do Centro Acadêmico Hugo Simas, no YouTube, vai ter como assistir online, porque vários palestrantes serão online. Um deles, que vai fazer a abertura, está aqui na minha frente, nada mais é do que o coordenador da Auditoria Cidadã da Dívida em Curitiba, o companheiro Marcelo Gonçalves
Marcelino. Já dá para você dar uma palhinha, Marcelo, do que vai ser tratado?
Então, esses nossos queridos combatentes que já têm uma experiência de vida, lembrando que o José Augusto Ribeiro, ele atuou junto ao ex-presidente Vargas e também com o presidente João Goulart. Uhum. Né? Então é um sujeito que não esteve apenas por trás, digamos assim, dos microfones em um espaço. Ele esteve diante de pessoas atuando politicamente.
Ele era assessor do ministro do Trabalho, Almino Afonso, ministro do Trabalho do Getúlio, que criou um monte de leis aí a favor das garantias do trabalho. Estava lá o Zé Augusto Ribeiro.
E ele presenciou também o grande aumento do salário mínimo de 100%, que na época o João Goulart concedeu aos trabalhadores, né? De acordo com o presidente Vargas, principalmente no segundo mandato, o mandato democrático de 51 a 54, que foi abortado justamente pela tentativa de golpe já naquela época, né? E Getúlio acabou cometendo suicídio 24 de agosto de 54. Inclusive, talvez antecipando, né, a ida do povo às ruas, evitando um golpe, né? E que as eleições fossem aclamadas com a vitória na sequência de Juscelino Kubitschek, com aval, né, com a tutela do Marechal Lotti, vamos lembrar bem, um militar nacionalista
e, né, democrata,
que defendeu as causas da nação brasileira
e democrata, e a favor da soberania, né, porque existem, viu, eles estão calados, quietos, oprimidos, não podem falar, mas eles existem, não são todos que querem comer picanha, que querem essa vantagem, que querem cargos. Tem alguns que ainda estão lá quietinhos e que fazem a diferença.
E eu acho que a tarefa da esquerda brasileira, além de tantas que são inúmeras, né, é de resgatar, né, esses militares, resgatar as Forças Armadas brasileiras e trazê-la de volta para o centro defensor da soberania nacional e do Estado brasileiro democrático, né? A gente precisa resgatar isso o mais cedo possível. E com o auxílio, a contribuição bastante profícua dos nossos grandes colegas palestrantes de segunda, aliás, de terça-feira, né? Vamos lembrar bem, segunda-feira nós temos reunião novamente no SEGE, né? Para, né, decidir os acertos finais de terça-feira, e que eles possam contribuir com uma fala bastante contundente na direção da defesa da necessidade cada vez maior da soberania, contra os ataques do imperialismo, contra os ataques do ultraliberalismo. Vou chamar de ultraliberalismo, que nós estamos numa fase que o neoliberal já foi uma fase suave do ataque da globalização econômica financeira internacional. Agora nós estamos na fase ultraliberal, que é a fase mais aguda da crise estrutural do capitalismo, que vai atacar cada vez mais os trabalhadores e com auxílio, inclusive, o retorno também dos protofascistas, dos fascistas de plantão, que vão auxiliar e já estão auxiliando na luta contra o povo trabalhador.
E veja, isso, o ultraliberalismo, é exatamente a perda da soberania, porque fica tão liberal, tão liberal, tão liberal, que quem tem mais manda. E acabou. E aí não tem Estado, não tem universidade pública, não tem nada público, porque tudo que é público não funciona. Eles falam assim. Uhum. Só que, como você começou isso aqui, eu quando estudei na Universidade Federal, me tornando engenheiro eletricista, todo o meu curso foi grátis para mim. Quem pagou? Quem será que pagou o meu curso?
O povo.
O povo. Os que não tinham filho na universidade, porque não podiam ter, estavam pagando o meu curso. Por quê? Porque um pacote de macarrão tem imposto. E o pobre paga o pacote de macarrão e paga o imposto. Não tem como sonegar o imposto. O pobre não tem como sonegar, porque no salário dele não pega. Não dá. Não pode cobrar dele, porque ele não ganha tanto para cima para pagar o imposto de renda. Mas na margarina, no feijão, no sabonete, na energia tem 30%+ de imposto, né? E ele não usa, esse imposto vai, mas o filho dele não pode entrar na universidade, entendeu? Então, quando a gente, eu queria que os estudantes que estão me ouvindo pensassem nisso, não só os da escola pública, como até os da escola privada. Porque os professores deles... Ah, mas eu estudo numa escola privada, meu pai pagou. Mas os seus professores estudaram numa escola pública, com toda certeza, e numa universidade pública. Então, se você me perguntar assim, você é empresário do setor de energia renovável, você é um consultor projetista de empreendimentos de energia, o que que você está falando aqui de defender soberania? Isso é coisa de esquerdista. Isso é coisa de comunista, isso é coisa de petista. Não, isso é coisa de todo mundo. Porque quem é que quer morar numa colônia, gente? Quem é que quer ganhar um green card para ir lavar privado em Miami? Tem gente que sai daqui para lavar privado e o pai fica assim, olha, meu filho foi lá para Miami, rapaz, ele está trabalhando, ele pega 5 da manhã, sai 9 da noite, mas está mandando o dinheirinho dele aqui por mês para mim. Nossa, que maravilha. E o que que ele é? Não, ele formou-se economista. Não, ele formou-se engenheiro. Fala assim, rapaz, se esse cara tivesse ficado aqui e acordasse às 5 da manhã e fosse dormir às 9, ele não precisava ir para lugar nenhum. Agora, é bonito falar, né? Ah, foi para os Estados Unidos, ganhou green card, meu filho, blá, blá, blá. Isso é perda da soberania cultural. A tua cultura já fica dominada por outra nação e por outra classe. Você começa a pensar que é rico. As pessoas acham que se eu falar igual um rico, eu fico rico. Né? Tem um poder... Não, esse é o poder da mente e tal. Então eu vou xingar o Estado, vou xingar tudo que é público, vou falar mal de tudo que é público. Professora, nós temos um presidente da República que, por favor, ele odeia os professores, né? E nós temos governadores que odeiam os professores. Se pudessem, nós aqui no Paraná, então, tivemos desde bomba, cavalo, atentado, tiro, tivemos de tudo contra os professores. Há um ódio contra quem tem o saber e contra quem ensina, que é uma coisa... É só mesmo para tirar a questão da cultura própria. Né? Os nossos meios de comunicação... Eu comecei fazendo aqui um comercial da rádio por vontade própria. Por quê? Porque você ouve em outras emissoras, que não é a mais livre de todas, você ouve alguém falando alguma coisa a favor das pessoas mais pobres, que precisam do Estado, você não ouve. Por quê? Porque tem dono, né? E os donos não são como os donos dessa emissora, que são pessoas abertas, são pessoas que aqui tem programas de todo lado, tem programas a favor do presidente, tem programas contra o presidente, tem programas que
de todas as religiões.
Eu não sei se tem Umbanda aqui também.
Tem.
Então, não é verdade? Assim deviam ser todas as emissoras. E mais, eu acho que os organismos, os sindicatos, as centrais sindicais tinham que comprar emissoras de rádio. Não tinham só que alugar, não. Tinham que comprar. Não é caro uma emissora de rádio. Com concessão e tudo. Pode comprar uma emissora com concessão de 10 anos, 12 anos, ainda 3 anos, 4 anos. Quanto menor o tempo que resta, menor é o preço. Porque tem um certo trabalho para refazer. E democratizar a comunicação é essencial para que a gente tenha o debate, tenha a discussão, o esclarecimento, né? Porque é disso que nós precisamos. Sem um povo organizado e politizado, nós não vamos ter soberania. Sem soberania, isso aqui vira a casa da mãe Joana. Quem vai mandar nisso aqui são os milicianos, traficantes, jogo do bicho, esse pessoal que vai mandar. E grandes grupos também internacionais aliados aí a...
E as grandes corporações, porque veja só, o mundo cada vez mais digital, né? Apesar de 25% do Brasil não ter internet, a parte que tem, ela é coordenada e condenada, né, aos ditames daqueles que são os donos da maneira digital. Logo, o que fica mais importante na vida é os algoritmos. Eles vão determinar para onde você vai, o que, que você vai escutar, o que você vai fazer, o que, que você pode dizer, aonde que você pode estar e aonde que você não pode estar. Por exemplo, nós, acabei de perceber aqui, por isso que eu estava manizando o celular, que nós fomos derrubados do Facebook. Facebook acabou de derrubar a gente. A gente está no YouTube.
Isso é um progresso, hein?
Por quê? Porque a gente falou alguma coisa.
Alguma coisa.
E alguma coisa
nós estamos fazendo.
Dito dentro do algoritmo. Então,
olha,
eles derrubam a gente.
Mas antigamente tinha um delegado de polícia, chamava Censura Federal.
É.
Ele morava na rádio. Cada rádio tinha um delegado, trocava o período. Era 24 horas. Agora não precisa, agora é o Coronel Algoritmo.
Agora o Coronel Algoritmo.
É isso aí.
Que faz esse
Mas papo. Bacana, hein? Cumprimento a Isabel. Parabéns, olha.
Acabamos de ser derrubados.
Acabamos de ser derrubados pelo Facebook.
Veja só.
Parabéns.
Estamos no caminho certo.
Estamos no caminho certo.
Isso quer dizer que estamos no caminho certo.
Estamos no caminho certo.
Pessoal, esse aqui é o programa Vamos à Luta, semanalmente, às terças e quintas, com apoio do Senge Cultural, que faz com que a gente esteja aqui, e principalmente a Rádio Cultura, mais livre de todas. A gente vai dar um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo sobre soberania nacional, movimento de luta, povo na rua, povo sem medo. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.